Bom, eu converso agora com o diretor da IFE, a Instituição Fiscal Independente, Alexandre Andrade. Alexandre, a IFE divulgou agora o relatório de fevereiro, prevendo um déficit de 71 bilhões de reais esse ano em 2025. O que que precisa ser feito para equilibrar as contas públicas?
Bom, essa estimativa que nós divulgamos levou em consideração a aprovação de algumas proposições legislativas encaminhadas pelo Executivo no final do ano passado. Quando nós fizemos a última atualização de cenário em dezembro, nós não havíamos conseguido incorporar os efeitos dessas proposições que visavam a conter o avanço de alguns itens da despesa primária. Então, agora, levando em consideração essa informação, nós passamos a prever um déficit de 71 bilhões. Esses 71 bilhões, se nós considerarmos que o executivo vai poder realizar um déficit de até 75 bilhões, que terá cumprido a meta, então essa projeção nova indica que o executivo cumprirá a meta. Eu explico por que que o executivo pode fazer um déficit de até 75 bilhões. Em primeiro lugar, a meta de déficit fixada para 2025 é zero. Mas, como a regra do arcabouço fiscal permite uma margem de tolerância, o executivo pode fazer um déficit de até 31 bilhões que cumpre a meta. Isso está definido na LDO de 2025. Além disso, existe uma despesa da ordem de 44 bilhões que se refere a precatórios que estão fora dos limites fixados na emenda constitucional 114 de 2021, que o executivo vai executar essa despesa, mas por fora da meta. Então, somando os 31 com os 44, dá os 75. Então, esse 75 é um déficit que o executivo pode realizar e ainda assim terá cumprido a meta do exercício.
Certo. Alexandre, um tema que influencia muito, né, na vida das pessoas, no dia a dia da população, é a inflação. E vocês apontam o risco da inflação ultrapassar a meta em 2025, apontando como um risco alto. O que que isso significa na prática?
Bom, na prática, significa que alguns itens, principalmente relacionados à alimentação, vão ter uma variação elevada ainda em 2025. Isso ocorre principalmente por causa da desvalorização do câmbio, ou seja, o dólar mais alto afeta diversos itens usados como insumos na fabricação de alimentos. Por exemplo, encarece o trigo, e o trigo, por sua vez, encarece pães, massas, farinhas. O dólar também pode afetar o preço dos combustíveis. Então, o óleo diesel, a gente sabe que é utilizado para transporte de cargas, de mercadorias. Então, o dólar mais alto acaba trazendo impactos para a inflação e em diversos itens, né? Mas, no caso dos alimentos, isso tem sido já bastante percebido pela população. A inflação de 2024 já teve um componente relevante devido à alta do dólar, e tudo indica que em 2025 isso vai acontecer novamente. O que nós mostramos no relatório é que o recuo observado no dólar, na taxa de câmbio, né, nas últimas semanas, pode ser benéfico para a inflação deste ano, ainda que, como você mencionou, os riscos para que a inflação estoure a meta em 2025 ainda são elevados.
Esse câmbio que você menciona, vocês estimam aí que pode chegar até R$ 5,71 o dólar, né? Numa linha de valorização do real.
Isso, esse é o câmbio médio aí dos últimos dias, né, das últimas semanas. Se a gente considerar esse nível, de câmbio, nós estimamos aqui que isso pode produzir um impacto positivo já na inflação de 2025 de 0,2 ponto percentual. É pequeno, mas já é alguma coisa, tendo em vista que no final do ano passado o dólar chegou a valer R$ 6,30, né? Mais ou menos chegou a alcançar esse patamar. Então, 5,71 para efeito de inflação já é bem melhor do que um dólar acima de 6.
Alexandre, agora a gente tem a perspectiva do governo enviar a reforma do imposto de renda, né? Isentando quem ganha até R$ 5.000 e compensando com um tributo sobre as faixas superiores. Esse modelo, ele pode gerar riscos para arrecadação? Essa conta já foi considerada na previsão de déficit de 71 bilhões?
Nós ainda não consideramos os impactos dessa renúncia de arrecadação, mas tudo indica que isso realmente vai acontecer, que o Executivo vai encaminhar uma proposta para análise do Congresso e isso tende a ser aprovado. Também, junto com essa proposta, o Executivo vai encaminhar medidas de compensação, como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal. Toda renúncia de arrecadação precisa ter como contrapartida um aumento de outras receitas ou uma redução em despesas. Mas, como o Executivo tem sinalizado, né, nos últimos meses, essa proposta de isentar o imposto de renda de pessoas que ganham até R$ 5.000 vai ser compensada com o aumento de alíquotas e o aumento do imposto de renda para pessoas que de extratos de renda superiores na sociedade. De forma que, isso, conforme o Executivo tem sinalizado, o impacto sobre a arrecadação será neutro. Nós precisamos ainda, aqui na IFE, aguardar o envio dessa proposta para o Congresso para poder nos debruçarmos sobre o texto e avaliarmos se haveria, de fato, algum impacto na arrecadação. A princípio, nós não consideramos esse efeito na arrecadação de 2025 e dos anos subsequentes, porque a gente ainda trabalha com essa perspectiva de impacto neutro sobre a arrecadação.
Certo. Como conclusão do relatório, então, a gente pode dizer que o governo não terá dificuldades para cumprir a meta fiscal, existe aí uma margem de tolerância e possibilidade de ajustes no orçamento, sem risco imediato aí de descontrole, caso o governo administre bem os gastos. É isso, Alexandre?
Em linhas gerais, o que as nossas projeções indicam é que o governo não deve ter muitas dificuldades em cumprir a meta de déficit para este ano.
Certo. Tem alguma informação do relatório que eu não abordei, que você gostaria de salientar para os nossos ouvintes?
Acho que as principais foram essas. A gente conseguiu percorrer bem, assim, os principais pontos do relatório de fevereiro.
Maravilha. Alexandre, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista aqui para a Rádio Senado. Agradeço.
Imagina, estamos à disposição, sempre.